Instituto Atlas Biosocial apresenta Atlas Cast, o seu podcast de saúde.
Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do nosso Atlas Cast, o seu podcast de saúde. E a nossa convidada especial de hoje é a pneumologista doutora Simone Fagundes. A doutora Simone é especialista na área do sono. Doutora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por estar falando com os nossos pacientes e com a comunidade em geral do mundo das doenças raras. Bem-vinda e muito obrigada.
Muito obrigada. Para mim é um prazer estar aqui podendo falar de uma área que me é tão preciosa.
Muito bem, doutora. Fala um pouquinho dessa especialidade da pneumologia e por que tem uma parte para falar do sono ou para tratar o sono. Conte um pouquinho para a gente.
Ótimo. Então, a pneumologia é a área da medicina que vai tratar das doenças respiratórias. A medicina do sono, ela é uma área mais nova e os primeiros relatos dos primeiros casos vai lá de 1970 e rapidamente era até então uma área comandada e uma área mais dos neurologistas. Mas rapidamente se começou a observar que as questões respiratórias tinham um impacto muito grande, tanto na qualidade do sono quanto na qualidade de vida dos pacientes. E aí, gradualmente, os pneumologistas foram entrando nessa área. Hoje, no Brasil, a medicina do sono é uma área de atuação e ela é compartilhada por médicos pneumologistas, neurologistas, psiquiatras, otorrinolaringologistas, pediatras e, mais recentemente, pelos clínicos gerais.
É um grande grupo envolvido, então. Cada especialidade, dentro da sua especialidade, acaba daí fazendo uma formação a mais para trabalhar com essa parte da medicina do sono.
Exatamente, faz uma formação dedicada a essa área. E também já dá para entender que, com tanto especialista, né, já se vê o tamanho do sono, né, o como dormir bem repercute numa série de situações aí da nossa saúde.
Então, já que a senhora falou em dormir bem, qual é a importância de ter um sono de qualidade? Por que que é importante, 6, 8 horas? O que que se recomenda? Vamos falar um pouquinho dessa parte para quem é mais adepto a dormir bastante ou os que não gostam tanto dessa prática.
O sono, ele é uma necessidade básica. A gente precisa comer, a gente precisa tomar água e a gente precisa dormir. Ele faz parte desse tripé essencial. E, de fato, já se demonstrou em ambiente de pesquisa em animais, né, estudos experimentais, que se eu privar de sono totalmente, vai ocorrer o óbito. Então, o sono é dessa importância. A gente precisa dormir para recuperar a energia que a gente gasta durante o dia, para produzir hormônios, para reorganizar questões aí da nossa memória, todo o nosso funcionamento em termos de atenção, toda a nossa performance, tanto das habilidades manuais quanto do nosso raciocínio propriamente dito, ele demanda um período de descanso, né? O homem não é uma máquina que consegue ficar ligada 24 horas por dia. Só que quando a gente dorme, não é que tudo para. Uma outra parte entra em funcionamento para exatamente garantir que esse nosso corpo, que tem um funcionamento praticamente perfeito, possa desempenhar tudo o que ele tem de habilidades, né? E mais recentemente se descobriu um sistema chamado sistema linfático, que vai fazer a limpeza do nosso cérebro, que vai tirar tudo que a gente acumulou enquanto está acordado, vai tirar e vai de novo garantir que o nosso funcionamento no outro dia seja o melhor possível.
Isso numa perspectiva geral, mas quem nos ouve sabe que o nosso podcast ele é voltado para as pessoas com doenças raras. E no caso dos pacientes raros, tem alguma importância além dessas que a senhora já citou, que não deixam de ser voltadas para todos, bem específicas, mas por que para o raro também é importante dormir e dormir bem?
Eu quase ouso dizer que para o raro o sono é mais importante ainda, né? A gente está vivendo uma época da medicina com descobertas maravilhosas em termos do diagnóstico genético dessas doenças não tão frequentes e por vezes doenças raras propriamente ditas. A gente está vivendo uma era de tratamento que está modificando a história de várias dessas doenças. Se a gente pensar que o sono tem uma parte que demanda o cérebro, tem outra parte que demanda os músculos que vão executar a respiração, e tem as questões de movimento que depende de uma série de substâncias que a gente produz, a gente vai conseguir pensar rapidamente numa série de condições raras, por exemplo, doenças que comprometem o sistema nervoso central, nosso cérebro. E em função desse comprometimento, vão fazer com que o sono, que os estágios do sono, que a qualidade do sono não aconteça de uma forma adequada. Então, a gente vai ter pessoas que ou têm dificuldade extrema para dormir ou para se manter dormindo. E aí eu posso citar um exemplo que talvez vários de vocês conheçam, que é a mucopolissacaridose tipo 4. Eu vou ter doenças como as síndromes das hipoventilações de origem lá no cérebro, que o indivíduo não consegue respirar adequadamente quando ele dorme, ele esquece de respirar quando dorme, se a gente quiser fazer uma simplificação do problema. Eu posso ter situações com deficiência de algumas substâncias, isso vai fazer com que eu tenha muita movimentação, por exemplo, das pernas quando eu durmo, isso não me deixa descansar. Uma série de doenças raras cursa com bruxismo, e o bruxismo também é, a definição é bruxismo do sono, isso pode causar também uma fragmentação do sono, e assim por diante.
A senhora falou em MPS-4, mas para MPS-2, que também é o foco do nosso podcast, quais os principais problemas relacionados com o sono ou com a falta de dormir bem ou de ter qualidade enquanto se dorme? Tem tratamento para esses problemas? Quais seriam eles?
Ótima a tua pergunta, Deise. As mucopolissacaridoses, na sua maioria, elas têm esse depósito, né, do que a gente chama dos GAGs, e esse depósito ele acontece também na via aérea. Isso pode acontecer desde o nariz até lá no final da nossa árvore respiratória. Então, é muito comum que, às vezes, mesmo antes do diagnóstico de mucopolissacaridose, a gente já tem uma criança com uma história de nariz trancado, tratando o que pode, às vezes, ser entendido como uma rinite, com uma história de uma respiração muito ruidosa quando dorme, de esforço respiratório. E isso faz parte da doença, né? Com a terapia de reposição, principalmente quando o tratamento é precoce, a gente vê, felizmente, uma melhora, um quadro mais atenuado. Mas, a rigor, todo paciente com mucopolissacaridose tipo 2, ele tem uma chance muito maior do que a média da população de ter a apneia obstrutiva do sono e de precisar de uma avaliação formal do sono e muitas vezes fazer algum procedimento cirúrgico quando for mais jovem, num centro com expertise em mucopolissacaridose. E nos pacientes mais velhos é muito comum o uso do CPAP. O que acontece? Se a respiração não é boa, o cano da respiração ele vai fechar e isso vai ativar o cérebro. Então, é como se a gente acordasse milhares de vezes por noite, microacordares, a gente não chega a se dar conta que acordou. Só que isso faz com que a minha pressão fique alta, pode sobrecarregar o meu coração, porque junto com os acordares baixa a oxigenação no nosso organismo, isso vai me deixar cansado, irritado no outro dia, com problemas de memória, de comportamento. E uma outra questão, na amucopolissacaridose tipo 2, forma neuronopata, além de ter as questões respiratórias, também vai ter prejuízo no que a gente falou lá também, quando eu mencionei mucopolitipo 4, nessa questão do sono propriamente dito, nessa habilidade do cérebro de adormecer e se manter dormindo.
Qual a importância, então, da rotina das visitas para consulta, para avaliação? Qual o exame que a gente faz para cuidar dessa parte do sono, para saber se está tendo apneia obstrutiva, se está dormindo direitinho? Eu sei que tem um exame, vamos falar um pouquinho dele.
Aqui no Hospital de Clínicas, desde onde a gente então tem esse grupo de especialistas que trabalham com mucopolissacaridose há muitos anos, tão logo tenha sido feito o diagnóstico, mesmo antes da confirmação, os pacientes já são encaminhados para o nosso ambulatório do sono. Sempre que a gente fala em consulta do sono, o ideal é que tenha um acompanhante junto. Alguém que em algum momento já tenha visto esse nosso paciente dormindo. Porque quando a gente dorme, a gente não sabe o que está acontecendo, né? E eventualmente, a gente ouve o próprio ronco. Mas isso não é uma situação tão comum. Então, tem o diagnóstico, a suspeita, vem para o nosso ambulatório, onde a gente vai fazer uma consulta com uma série de perguntas detalhadas nesses aspectos que a gente falou, como é que é o adormecer, como é que é a continuidade do sono, quantas horas dorme, tu falaste, dormir um número de horas suficiente é fundamental, e aqui a gente está falando em 6 a 8 horas de sono, 7 seria assim o número se a gente for escolher que a maioria das pessoas precisa, lembrando que tem gente que pode precisar mais do que 7 horas de sono, às vezes até 10, e um grupo muito pequeno, eu digo os sortudos, conseguem dormir 6 horas e funcionar bem. Então, voltando a essa nossa consulta, a gente entra nesse aspecto de número de horas, o ambiente onde dorme, que é uma outra coisa muito importante, não pode ter ruído, não pode ter uma iluminação intensa, tem que ter uma temperatura agradável. A gente entra nas questões aí dos aspectos do esforço respiratório, do ronco, da movimentação exagerada durante o sono. Uma vez a gente tendo informações clínicas que apontam para a presença de uma alteração do sono, o nosso paciente vai para o exame que é a polissonografia, que é um exame que vai avaliar uma série de variáveis ao mesmo tempo quando a gente dorme. E aí esse nome longo. Esse exame, na maioria das vezes, ele é feito dentro de um laboratório do sono, para a gente ter o exame completo com todas as informações. E aí vai ter um técnico a noite inteira acompanhando o paciente, e aí no outro dia a gente vai em todo esse traçado, 8, 10 horas de registro, avalia cada variável para poder emitir o laudo, identificar o problema e ver qual é o melhor tratamento. Mas eu também quero comentar que, infelizmente, ainda tem pouco laboratório do sono disponível, né? Isso é uma realidade mundial. Mas não é porque tem pouco que a gente não vai valorizar, não vai atrás do problema, mas mais recentemente, pelo menos como uma opção até chegar no laboratório, a gente pode fazer em alguns pacientes uma combinação da informação clínica com um vídeo do paciente dormindo, alguma coisa que o médico lá de uma cidade menor pode compor, né? Ou, quando vinculado a um laboratório, a gente pode fazer um exame portátil, que é um exame menor, mais simplificado, portanto, ele pode dar negativo e não significa que não tenha doença, mas em alguns momentos nos ajuda até a priorizar esse paciente no laboratório do sono.
Muito bem, temos muitas possibilidades, então, de estar descobrindo se o sono tem qualidade. E muitas vezes as pessoas podem não perceber, mas é a falta do sono com qualidade que acaba refletindo no dia a dia, por já acordar cansado, não render no trabalho, questão de humor, questão de estudos. Então, o pensar no todo é bem, bem importante. Acho que essas dicas foram bem valiosas. Para quem nos ouve, nunca tinha pensado na possibilidade que existia um profissional que vai cuidar do seu sono ou da sua qualidade do sono, quando buscar uma consulta? Pode procurar por conta própria, espera alguém indicar, alguma outra especialidade enviar. A gente falou aqui no caso das doenças raras, específico das mucopolissacaridoses, que existe essa interligação entre a genética e a pneumologia. Mas assim como também com outras especialidades, porque a gente sabe que é a importância do tratamento multiprofissional, ele é fundamental para as mucopolissacaridoses, para os pacientes terem vida com qualidade. Mas e os demais? Como chegar à pneumologia que trata da parte do sono?
Então, uma coisa importante, né, Deise, é que essas alterações do sono, elas vão acontecendo gradualmente. Não é de uma hora para outra que eu começo a acordar irritado, que eu começo a ter falta de memória. E isso é perigoso, porque a gente vai se acostumando com essa situação. E no caso das doenças raras, infelizmente, as pessoas acabam achando que isso é da doença e não uma manifestação do dormir mal. Ou não é porque eu tenho um problema de força muscular que vai interferir na minha qualidade da respiração que eu tenho que funcionar durante o dia com humor ruim, que eu tenho que ir mal na escola, que eu tenho que ter dor de cabeça, que eu tenho que ser um indivíduo mais triste. Então, a gente tem que prestar atenção nos sinais e nos sintomas. O que que nos sugere? Então, para quem está nos vendo dormir, isso é importante, às vezes, a gente pedir ajuda de alguém da família. Como é que está esse meu sono? Que posição que eu costumo dormir? Então, assim, indivíduos que dormem ajoelhados numa posição que a gente chama de prece maometana, ou indivíduos que dormem com a cabeça, o pescoço jogado para trás, o que precisa de muito travesseiro para dormir, ou como a gente já teve por ocasião de uma avaliação de um paciente, casualmente com mucopolissacaridose, ele dormia sentado. Então, sempre que a posição para dormir sugere que essa pessoa busca mais ar, isso é um dado que nos alerta, né? Deve nos chamar a atenção. Outra coisa é o ronco. Roncar não é normal. Não quer dizer que todo mundo que ronque tenha que ir correndo fazer um exame do sono. Mas um ronco alto, pelo menos 3 vezes por semana, um ronco que às vezes é acompanhado por um barulho que a gente chama de snorting, que é quando fecha o cano da respiração e subitamente o cérebro é acordado e ele tenta recuperar, ou é uma observação de que está fazendo mais esforço para dormir, ou às vezes o paciente acorda dizendo, eu estou engasgado, eu estou sufocado, né? Acelerar o coração durante a noite, uma movimentação exagerada de braço, de perna, um ranger de dentes muito intenso, com dor, às vezes no outro dia, dor nos dentes, quebrar dente, dor para abrir a boca ou dor de cabeça, isso tudo são sinais de alerta, né? E a outra coisa é o funcionamento de dia, aquela pessoa que dorme, a rigor ela dorme um número de horas, mas ela está sempre cansada, ou ela tem uma dor de cabeça que começa de manhã e vai melhorar só no meio para o final da manhã, ou ela vem se sentindo, achando que a memória dela não está mais tão boa, que ela está com o pavio muito curto, como a gente chama. Tudo isso é motivo da gente ir atrás. E aí, se a gente associar hipertensão arterial, pressão alta, principalmente uma pressão alta, que está difícil do médico controlar com medicação, com redução do sal na dieta, com atividade física, arritmia cardíaca, que é uma outra situação que também a gente tem que pensar que possa ter, possa ser uma consequência da respiração ruim no sono. Ou ainda um paciente que tem diagnóstico de hipertensão pulmonar, que nos exames de rotina que a gente pede na maioria dos nossos pacientes que tem um comprometimento aí mais respiratório, e o exame acusa hipertensão pulmonar, a gente também tem que avaliar o sono.
Muitas informações, então. Doutora, vamos chegando ao fim da nossa conversa, que foi muito produtiva, acredito, para todos que nos ouvem. Para a gente encerrar, quais dicas, quais os conselhos para os pacientes raros que sabemos, os problemas existem, não podemos fugir deles, mas o que fazer, como tentar viver de uma forma para que a nossa vida tenha qualidade? Quais as suas dicas e os seus conselhos para quem nos ouve hoje?
Eu diria, Deise, que ter uma doença rara ou estar no mundo das raras é um grande desafio. E eu sempre digo para os pacientes que eu venho acompanhando ao longo desses mais de 20 anos aí de trabalho com pacientes com doenças raras, que o raro ele tem que ser protagonista da sua doença. Ele não pode esperar que parta do profissional da saúde muitos encaminhamentos. Ele tem que, às vezes, ajudar o profissional de saúde nessa questão, porque as doenças raras acabam sendo menos estudadas, ou aquela história, a gente só cumprimenta quem a gente conhece, então o papel de quem tem uma doença é mais uma, né? Mais um desafio na vida de um paciente com doença rara. Mas o que a gente tem que fazer para dormir bem? Aqui não é só o raro. Primeiro, o ambiente, como eu falei. A gente tem que dormir num ambiente com uma temperatura agradável, idealmente sem nenhuma iluminação, sem ruído. O momento de dormir, ele tem que ser também... A gente tem que ter uma rotina, tem que seguir um ritual. Não adianta, por exemplo, eu estar ali na internet, jogando, fazendo alguma coisa, que é, infelizmente, o nosso hábito atual, aí desligar, deitar e querer dormir, né? Isso é gradual, então, assim, procurar desligar os eletrônicos, procurar deixar a casa com uma iluminação mais suave, evitar bebidas com cafeína próximo do horário de dormir, evitar a ingesta de álcool próximo do horário de dormir, evitar atividade física muito intensa, procurar se afastar um pouco dos problemas, então, ou fazer alguma técnica de relaxamento, ou ler um livro, de um livro não ligado à sua atividade profissional, montar um quebra-cabeça, bordar, pintar, enfim, se dar assim, se permitir um momento mais relaxante antes de adormecer. Procurar dormir sempre no mesmo horário. A gente precisa de rotinas, e quando a gente fala em sono e dormir bem, isso é uma máxima. Então, assim, procurar ver qual é o horário que eu realmente vou ter chance de dormir em até meia hora. E aí, eleger esse horário e procurar manter esse horário, mesmo nos finais de semana. E, da mesma forma, o horário de levantar, procurar ter um horário razoavelmente regular. Eu sei que a vida hoje, às vezes, principalmente nessas questões de consulta, às vezes tem que acordar muito cedo para viajar, para fazer uma... Mas procurar ter um horário mais ou menos regular. Nos dias que tem que levantar muito cedo para vir consultar alguma coisa, procurar dormir um pouco antes, isso ajuda, né? Tá se sentindo cansado? A sesta também é um bom aliado e ela funciona bem, mas quando a gente fala sesta, não é dormir a tarde inteira, uma sesta de meia hora, 40 minutos, ela realmente tem um efeito reparador bem importante. Outra coisa é a temperatura, né? Agora a gente tá no inverno aqui no Rio Grande do Sul, evitar extremos de temperatura para dormir. Então, adequar o nosso pijama ou as cobertas, quer seja no inverno, quer seja no verão, mas evitar extremos, evitar um ambiente exageradamente frio no verão, evitar um ambiente exageradamente abafado e quente no inverno, isso também nos ajuda muito. E sempre que possível, prática de uma atividade física adequada às suas possibilidades, regularmente durante a semana, também nos ajuda bastante.
Muito bem, então, muitas dicas, vamos tentar seguir, né? Nem sempre é fácil, mas é importante. Bom, doutora, eu quero agradecer muito a sua participação, a disponibilidade de estar conosco hoje, tá doando o seu tempo para estar falando um pouquinho dessa importância. E a quem nos ouve, vamos refletir sobre isso, que dormir não é só deitar e levantar no outro dia, precisa ter qualidade para que a nossa vida também tenha essa qualidade da mesma forma. Então, doutora Simone, muito obrigada pela sua participação.
Eu que agradeço a oportunidade e desejo a todos um bom sono.
Muito obrigada. Esse foi o AtlasCast, o seu podcast de saúde. Até a próxima.
Instituto Atlas Biosocial apresenta AtlasCast, o seu podcast de saúde.